Agora são 10 horas e 33 minutos, terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. A Polícia Federal cumpriu 5 mandados de busca e apreensão nesta manhã contra uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Os mandados são cumpridos em Curitiba, Colombo, na região metropolitana, e em Santo Antônio do Sudoeste. Conforme a Polícia Federal, a organização criminosa movimentou cerca de 11 milhões de reais em apenas 6 meses durante o ano de 2019. De acordo com as investigações, a organização criminosa se constituiu de uma rede de empresas de fachada para utilizar as contas bancárias e movimentar grandes quantias de dinheiro de origem ilícita. Ainda segundo a Polícia Federal, os criminosos fizeram a aquisição de um posto de combustíveis em Itajaí, no estado de Santa Catarina, supostamente para que um casal de narcotraficantes internacionais se integrasse ao mecanismo de ocultação de recursos ilícitos. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça Federal ordenou o sequestro de imóveis da quadrilha, a apreensão de veículos e até de um avião, além do bloqueio de valores localizados em contas bancárias, aplicações financeiras e demais ativos monetários. E da capital nós vamos a Londrina, porque a polícia de São Paulo realizou uma outra operação lá na cidade. Essa operação com o objetivo de prender caminhoneiros acusados de desvio de cargas. Quem tem as informações é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, muito bom dia.
Olá, Luciana, bom dia a todos. A Delegacia de Investigações Gerais do município de Barretos, no interior de São Paulo, realizou uma grande operação com o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em roubo de cargas. Durante os trabalhos, foram cumpridos 19 mandados de prisão temporária e outros 37 de busca e apreensão. As equipes visitaram 14 cidades paranaenses e outras 3 nos estados de São Paulo, Maranhão e Ceará. A operação foi comandada pela Polícia Paulista, mas contou com o apoio de agentes de segurança das demais delegacias dos estados. Aqui na região norte do Paraná, foram cumpridos mandados em Londrina, Arapongas, Bela Vista do Paraíso, Rolândia, Apucarana e Ibiporã. De acordo com as investigações, esse esquema comandado por Londrina e Curitiba foi descoberto há cerca de 2 anos, quando um dos caminhoneiros envolvidos tentou comprovar o suposto furto de uma carga de óleo, apresentando à empresa em que trabalhava um boletim de ocorrência falso da delegacia de Barretos. Desde então, as equipes conseguiram descobrir que o motorista fazia parte de um grande esquema. O núcleo era formado por ao menos 24 motoristas. Normalmente, esses motoristas faziam o desvio de cargas de produtos alimentícios e de bebidas, uma vez que eles eram mais facilmente comercializados junto ao mercado clandestino. Luciano.
Muito obrigado pelas informações. Agora são 10 horas e 37 minutos. Depois das informações da Cláudia Lima, a gente vai agora ao Vale do Iguaçu. Por quê? Servidores públicos de União da Vitória realizaram um protesto ontem, no final da tarde, lá em frente à Câmara de Vereadores, contra o projeto que altera o sistema de previdência deles. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Rafael, bom dia.
Tudo bem, Luciano? Bom dia a você, bom dia a todos. Exatamente, um protesto de servidores municipais no final da tarde de ontem e que teve, em sua maioria, servidores da saúde de União da Vitória. Eles foram até a Câmara de Vereadores, de forma pacífica, é bom salientar, repudiar o anteprojeto de lei municipal correspondente à Emenda Constitucional 103 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social. Os servidores alegam que a lei é federal, porém cada município se adequa à sua realidade. Segundo a advogada Amanda Tonial, que representa uma parte desses servidores, o que está se buscando é uma regra transitória que fique boa tanto para o município quanto para os funcionários e que os servidores não tenham prejuízos com essa transição. Entre as mudanças a serem votadas está o possível aumento no tempo de contribuição. Em nota, a Prefeitura de União da Vitória destacou que a reforma da Previdência Municipal vem atender a necessidade de adequação nos termos da Emenda Constitucional 103 de 2019 do Governo Federal de acordo com o cronograma estabelecido na própria emenda. Ainda de acordo com a Prefeitura, as alterações foram amplamente discutidas entre Poder Executivo, sindicatos municipais e a empresa ABCPREV, contratada para fazer a análise e estudo dessas alterações. A proposta deve ser protocolada na Câmara Municipal de Vereadores ainda na próxima semana e seguirá para a votação. Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. E de União da Vitória, nós vamos a Maringá. Segurados do INSS da cidade e de municípios da região que vieram para a perícia médica foram informados nessa manhã que os médicos peritos não vão atender. Olha, segundo os sites nacionais de notícias, os peritos do INSS estão de braços cruzados por 2 dias. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Luciana, muito bom dia. Informação apurada, com certeza, aí pela CBN Maringá. De fato, é isso? Paralisação dos peritos do INSS?
É isso mesmo, Luciana. A informação é de que os médicos peritos do INSS estão em greve. É uma paralisação de 2 dias. Aqui em Maringá, apenas um médico perito apareceu para trabalhar nesta terça-feira. O resultado é que teve muito segurado que perdeu a viagem. E eles tinham agendado perícia, agora vão ter que reagendar, né? A gente sabe que o reagendamento joga a perícia lá para frente e quem está na fila de atendimento tem pressa. A nossa reportagem conversou com um segurado, por exemplo, que veio de uma cidade vizinha, que está há 4 meses afastado do trabalho esperando perícia. Os médicos peritos reivindicam uma reposição salarial de quase 20% e a realização de um concurso público para a contratação de mais profissionais. A reportagem entrou em contato com a assessoria do INSS e ainda não recebeu um retorno da assessoria do INSS. A estimativa da Associação Nacional de Médicos Peritos é que sejam afetadas 25 mil perícias em todo o país nesta terça-feira. Só nesta terça-feira, Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas informações. O pessoal vai ter que ter paciência por lá, então, né? Paralisação de 2 dias não vai ter jeito. O assunto agora é educação. Em Ponta Grossa, mais de 30 mil pessoas iniciam, ou melhor, 30 mil crianças iniciam o ano letivo na rede municipal de ensino. E quem tem as informações é o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Ricardo, bom dia.
Luciano, bom dia a todos. São 32.249 crianças matriculadas na rede municipal de ensino aqui de Ponta Grossa, distribuídas em 66 CMEIs, Centros de Educação Infantil, e 87 escolas municipais. 4 novas unidades educacionais não começam o ano letivo no dia de hoje, pois estão em fase final de instalação de equipamentos e devem iniciar o ano somente no fim do mês de fevereiro. As aulas acontecem aqui em Ponta Grossa 100% presenciais. Porém, alunos atestados com comorbidades ou em isolamento podem ser dispensados. O protocolo de biossegurança mantém todas as recomendações previstas no ano passado aqui na cidade. Professores e estudantes devem constantemente usar máscara e os ambientes precisam estar ventilados. Todos do ambiente escolar devem fazer o uso do álcool gel e será aferida a temperatura dos alunos na entrada das unidades educacionais da cidade. Qualquer caso de sintoma, gripe ou resfriado, a orientação é para que as crianças permaneçam em casa. A prefeitura divulgou ainda que as aulas de turmas ou unidades poderão ser suspensas temporariamente com confirmação ou suspeita de casos, sendo retomadas após o período de isolamento. Luciano.
Muito obrigado, Ricardo, pelas informações. Em Curitiba, 140 mil estudantes da rede municipal de ensino voltam às aulas também na segunda que vem, dia 14 de fevereiro. O formato de aula será presencial aqui na capital. De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, o uso da máscara continua obrigatório e as unidades seguem equipadas com os totens de álcool gel 70% e demais itens necessários ao combate do novo coronavírus. Nesta terça-feira, o Show Rural de Cascavel, a terceira maior feira do agronegócio do mundo, entra no seu segundo dia. Fazenda inteligente e maquinário movido a biometano são as novidades da feira. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, está por lá. Fran, muito bom dia. Como está a movimentação por aí? Horas e 43 minutos. A gente infelizmente perdeu a conexão aqui com a Franciele Tien. Vamos tentar restabelecer mais uma vez a conexão. Ela que está lá no Show Rural de Cascavel, talvez por isso, né, a gente tenha tido um problema na nossa conexão. Franciele, mais uma vez, bom dia, como está a situação por aí? Bom, a gente não conseguiu fechar a conexão com a Fran, fato é que é o segundo dia, né, do Show Rural de Cascavel, a gente traz toda a repercussão deste segundo dia de evento por lá, da feira, no CBN Curitiba, ou melhor, no CBN Paraná, de amanhã, quarta-feira. E assim a gente encerra a edição de hoje do CBN Paraná, que reuniu aí as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs de todo o Paraná. Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.